né, nem sei se eu podia estar falando isso, mas eu vou falar. Ele chegou, teve a reunião com os meninos mais novos, falando assim: rapaziada, agora é a hora do mata-mata. Talvez eu não consiga botar todo mundo para jogar. Eu gostaria muito que todo mundo jogasse. Vou tentar fazer um rodízio de banco também. Só que a gente precisa um pouquinho mais de experiência. O Eltinho tá voltando, o Lilio tá voltando, os caras têm estrela, têm história no clube. E todo mundo entendeu. Sabe? Ele tem uma gestão de grupo assim fantástica. No meu ponto de vista, assim, porque em 24 eu já vi e agora eu tô vendo de novo. E com algumas mudanças e algumas coisas muito igual. E isso ele abriu pra gente essa conversa que ele teve com os meninos entenderam super bem. Lógico que todo mundo quer jogar, né? E só pode jogar 11 e só vai 23 também pra lista. Mas ele consegue gerir esse grupo muito bem e é onde que é o ponto mais forte dele, assim, dentro de campo, taticamente ele consegue.
Isso que eu ia te perguntar, taticamente ele é bom?
Taticamente ele consegue mudar o esquema tático com a mesma peça. Eu cheguei e falei pra ele depois do jogo do Araucária lá, eu não botaria um atacante e deixaria três zagueiros com dois lateral. Não é nunca que eu ia pensar nisso. Ele só chegou e falou assim: eu sei que é arriscado, mas eu vou assumir. Se der errado, eu que vou assumir. E essa coragem dele também chama muita atenção, entendeu? Então, e sem contar a pessoa fantástica que ele é. Ele, o que ele puder fazer para te ajudar, ele tá sempre pronto. Para quem não sabe, quando foi fazer a montagem também de elenco e de estrutura, ele, Dante, Zé e mais uns outros membros da comissão foram lá no Ninho da Gralha buscar a academia. Nosso treinador foi lá buscar a academia, desmontou a academia, botou dentro do caminhão e depois descarregou. Aonde você vê isso? Entendeu? Um ser humano incrível, então...
Ele engaja no clube mesmo.
Ele coloca toda a energia dele no trabalho, no clube, para que as coisas dê certo e ele é abençoado. E quando ele tá aqui no Paraná, as coisas andam muito bem. E eu tenho um carinho especial para ele e eu gosto muito dele.
Pô, você falando agora até me arrepiou aqui, cara. Eu no sábado, que foi o jogo, né? Eu tava lá no campo, lembrando de uma pessoa, porque na sexta-feira a gente tinha conversado com o Tcheco aqui. E eu acho o Tcheco muito parecido com alguém que eu acho que é muito caro tanto para mim como para você. E eu tava no estádio lá vendo a cara dele numa bandeira lá.
Eu?
E assim.
Eu?
Me arrepia até de falar.
Eu?
Do Luiz Carlos Saroli, né? Nosso Caio Júnior. Cara, assim, eu vejo muita similaridade no trabalho deles, na pessoa que é, como você falou, o cara é honesto, é sincero, é transparente, né? E o Caio, eu trabalhei com ele como auxiliar técnico, me passava isso e o Tcheco também me passa. Tô certo ou tô errado?
Não, senhor? Tá muito certo, muito. Caio Júnior é outro cara sensacional, né, cara? Então, em 2006 a gente conquistou a vaga na Libertadores, foi campeão, né, paranaense. E são dois ídolos do clube, assim, que são referências. Então, foi um privilégio meu trabalhar com os dois. E espero aí agora no final do ano, no final do campeonato, que esses dois jogos aí a gente possa levantar o troféu e o Tcheco jogar pra torcida.
E você tá devendo um gol pra nós, hein? Que falou pro Jorge aí.
Falei.
Falou que ia fazer o gol na final, hein, Jair?
Isso aí.
Tá registrado, hein?
Eu tô só esperando, né?
É isso aí.
Era pra ele fazer um gol e correr lá. Aí, Jairinho, prometi.
Tcheco foi dar um abraço no Jairinho lá no jogo.
O Tcheco é doido, cara. Tcheco, soube dessa, não?
O quê?
Ele saiu o primeiro gol, ele saiu correndo do nada, assim.
Ele ficou
correndo aleatoriamente. E o primeiro cara que ele viu, eu tava do lado do banco ali, né? A gente trocou alguma ideia em algum momento. Ele veio na minha direção e correu, cara, mas veio, me deu um pulo, cara. Pegou no susto assim. Falei, que é isso,
tava, Tcheco,
tá
caminho,
doido,
tava
cara.
Eu lá da caminho não consegui ver o abraço que você tava do
lado. Vamos, Juninho!
Assim, mas quando saiu o gol com 20 segundos, eu nunca fui olhar pro Tcheco pra ver qual que ia ser a reação. Cara, ele parecia um doido.
Ah, tava no caminho do homem, né?
Pô, nunca me aconteceu isso na vida, cara.
Quem foi o.
Retribuiu o abraço.
Quem comandou aí as festas da semana, eu tinha o mais festeiro do elenco?
O mais festeiro? Ah, teve bastante gente. Eu não vou te mentir,
isso
mas...
que não falta, né?
É, eu não vou mentir, mas você pode perguntar pros outros. Os caras falam que o cara que mais dançou fui eu.
Ah, é?
Eu não sei, mas... O cara que mais...
Quem que é mais de boa? Quem que é mais quietinho? Ficou mais sério?
Cara, o mais sério, vamos ver.
Mapa
aqui
de calor da dança, Altinho, tava?
É, tava. Não, valeu a pena, mas todo mundo se divertiu, todo mundo aproveitou bem.
Salazar mais tranquilo?
Salazar tranquilo. Mais tranquilo, também tava com
machucado.
Não podia andar muito, mas teve bastante gente que aprontou e se divertiu pra caramba e...
Ah, tem que comemorar.
Valeu, não, valeu a pena, valeu a pena
celebrar.
Pra caramba, valeu.
Quer fazer a tua pergunta, Tezinho? O Brasil inteiro aguarda esse momento, né?
Ah, não, eu só queria pedir pro Eltinho mandar um abraço pra minha mãe, que é paranista, ela é fã de todo mundo, eu queria que ele mandasse um abraço pra Dona Helena, só isso, ela, minha mãe, é desesperada, fã do Eltinho.
Dona Helena, isso. Um abraço bem apertado, que Deus te abençoe. E o Paraná tá aí. Vamos lá buscar esse título aí pra vocês.
Isso aí, pô. A minha mãe é nossa, cara.
Dona Helena, paranista, né?
Paranista.
Aguenta muita coisa com esse filho aí dela.
Meu Deus.
E agora merece também comemorar e ter umas alegrias aí com o tricolor.
Isso, o Eltinho, como excelente jogador, pretende fazer o que depois da carreira encerrada, assim? Porque uma das opções, assim, até eu gostaria de falar pra ele, assim, que não adianta, porque como ele é um bom jogador, por exemplo, nós temos hoje muitos comentaristas, ex-jogadores irrelevantes, né, que passaram pelo Paraná, alguns aqui na rádio. Se ele pretende seguir essa carreira, assim, não?
Olha, comentarista, acho que nunca passou pela minha cabeça, mas eu quero estar ainda no meio do futebol aí, se Deus quiser.
Você vai ser um dos comentaristas que foram jogadores bons, ao contrário do que às vezes tem na rádio.
Entendi, aí, ó.
Tem uns aí que trabalham.
O grupo tá rachado.
Tá rachado, o que tá acontecendo?
É brincadeira.
O ET não acredita que o Serginho foi jogador de futebol.
Por que você não acredita, ET, que ele não foi jogador?
É porque eu sou muito novo, ele não é da minha época. Nunca
vi você ele. Não viu jogar?
Eu não vi.
Não, é que você é muito novo.
É nada, né? É novo nada, essa carinha dele aí.
O Eltinho sim, agora você não. Não.
Mas tem que ver jogar pra ver se sabe jogar, ou os outros contando já não vale?
Tem vídeo aí pra você assistir, cara.
Ah, é a única coisa que ele me conta é que ele no Grenal lá, ele destruía lá, mas tudo
Falcão
bem.
Foi bom jogador ou não?
Não acredito.
O Falcão? Foi?
Foi o Falcão.
Você viu ele jogar?
Não vi.
Então tá bom.
É verdade.
Acabou o teu argumento.
Serginho, me perdoe, cara.
Eltinho, cara, muito obrigado, velho, pela tua presença aqui mais uma vez. Parabéns pela conquista. O Paraná. Eu falei isso da outra vez. E o Paraná acabou me decepcionando. Mas dessa vez vou falar de novo. Paraná, aquela história de voltou pra onde nunca deveria ter saído. É um baita de um clichêzão, né? Mas no caso do Paraná, no Campeonato Paranaense da primeira divisão, é verdade. O Paraná nunca deveria ter saído da elite do futebol paranaense. E que agora não saia mais. Tem que comemorar, tem que celebrar e boa sorte na final que vem pela frente aí contra o Paranavaí, cara. Obrigado por ter vindo, boa sorte e até mais.
Obrigado, eu que agradeço o convite, sempre à disposição de vocês, sempre me receberam tão bem e o carinho é recíproco da minha parte também e quando quiser me chamar, pode me chamar que eu venho com o maior prazer.
Boa, o dançarino Eltinho participando com a gente aqui no Esporte TMC dessa quarta-feira, sabadão, 3 da tarde, Paranavaí e Paraná, primeiro jogo da final da segunda divisão do Campeonato Paranaense, com transmissão ao vivo e de graça, com imagens no YouTube da TMC. A TMC acompanhou toda a campanha do Paraná, desde o primeiro jogo, lá contra o Prudentópolis, na primeira rodada da segundona, os 9 jogos da primeira fase, as quartas de final, as semifinais e agora a final também você vai acompanhar ao vivo e de graça no YouTube da TMC, canal TMC Esporte, sabadão, uma transmissão especial. Vão ser 3 jogos no sábado, né? A dupla Atletiba joga sábado também pelo Campeonato Brasileiro da Série A, mas a TMC vai transmitir no YouTube com imagens o primeiro jogo da final ao vivo, direto do estádio Valdemiro Wagner, lá em Paranavaí, no noroeste do estado, e vai fazer também o jogo da volta, depois na Vila Capanema, o jogo do título, entrega de troféu. Você vai acompanhar no YouTube da TMC, sabadão, 3 da tarde, Paranavaí e Paraná.
Cachorro.
Oi.
Um abraço pro Eltinho do Toninho, seu Antônio, é meu vizinho, ligou desesperado aqui pedindo pra mandar um abraço pro Eltinho, é outro paranista, ele é muito Eltinho, mandou um abraço pra você, felicidades na sua carreira, manda um abraço lá pro Antônio, ele é vizinho meu, tá bom? Manda, por favor, cara, por favor, seu Antônio.
Seu Antônio, um grande abraço.
Beleza.
Obrigado pelo carinho aí. Fica com Deus. Até mais.
Obrigado,
boa, Tinho. Valeu.
Obrigado,
é o Tinho com a gente aqui no Esporte TMC dessa quarta-feira. Pra Tratoraço. Peças para tratores e correias para todas as aplicações. Ligue para Tratoraço. 3333-2525. Aliás, hoje é o aniversário do Adolfo, diretor da Tratoraço, nosso parceiro aqui da TMC há tantos anos, né? Transamérica, agora TMC. A Tratoraço tá sempre com a gente. Então, um grande abraço pro Adolfo lá da Tratoraço. Feliz aniversário, amigo. Obrigado pela parceria de tantos anos. Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, porque o programa vai até as 8 da noite. Vamos falar mais de Atlético, mais de Coritiba. Vamos falar de seleção brasileira. Ainda tem muita coisa no Esporte TMC dessa quarta-feira. São 7:02. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe quem escuta.
É o Tinho.
Continue com a gente. Já já voltamos com muito mais futebol.
Sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Nichelle, 50 anos Nichelle, vamos celebrar, aniversário premiado Nichelle, 50 anos Nichelle, vem comemorar, aniversário Nichelle, aniversário premiado 50 anos Nichelle, concorra a super prêmios o ano todo, Nichelle, conta com a gente.
Sou o deputado federal Luciano Dutti. O PSB defende o combate à corrupção. É urgente a criação da CPI do Banco Master e a punição dos responsáveis.
Sou a guarda municipal Rejane Soldani. Segurança pública também é proteger as nossas famílias com planejamento e presença onde o povo está.
Sou o engenheiro Fábio Alceu e para mim, política é lugar de defender quem trabalha, com mais oportunidades e menos burocracia.
Vamos juntos pelo Paraná. Filie-se ao PSB.
Se a sua graduação se encaixasse na sua vida e não o contrário. Na EAD Tuiuti você escolhe quando e onde estudar, trilhas de aprendizagem interativas, conteúdo conectado ao mercado e tutoria em cada etapa da sua jornada. Flexibilidade com um acompanhamento real. Sua formação do seu jeito. Acesse tuiuti.edu.br e faça a sua inscrição.
O que você faria com R$500.000? Na promoção Condor Premia, todo mês tem sorteio de R$500.000 para transformar a sua vida. E você também concorre a vales compras de R$500 todos os dias, além de um ano de supermercado grátis. A cada R$50 em compras, você ganha um número da sorte. Cadastre-se no Clube Condor e mantenha seus dados atualizados. Condor, de mãos dadas com você.
Tudo que chega à mesa do paranaense vem do campo. Por isso, a Copel está lançando uma linha direta e exclusiva com atendimento humano ao produtor rural.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais equipes em campo, dedicadas a manter a força da produção.
0800-643-7676. Precisou, ligou?
Copel, pura energia.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
TMC. A galera chegou, o clima esquentou.
Bora lá.
Vim o campo largo, um clássico fechou. Do apeu no rolê, tá sempre na mão. É sabor que não tem comparação. Abre o campo largo na festa da facu ou no almoço de domingo. Abre o campo largo, aí um clássico todo mundo vai.
Vem o campo largo, um clássico.
Abre o campo largo, aí.
Beba com moderação.
Olha, no futebol, quando o lance é duvidoso, todo mundo pede o quê? Replay, VAR, transparência. Agora imagina se tudo fosse assim, né? Pois na Assembleia Legislativa do Paraná, é. Lá não tem lance escondido, não. É tudo aberto. Salários dos deputados, contratos, licitações, tudo disponível. E o resultado? Selo diamante de transparência. Mais de 500 critérios cumpridos. A única Assembleia do Brasil com esse nível de jogo limpo, 100% transparente. Como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
O modelo que ajudou a transformar o Paraná também se tornou referência na participação das mulheres na política.
Hoje, mais da metade das prefeitas eleitas no Paraná são do PSD.
Mulheres que ajudam a construir um Paraná mais humano, mais forte e mais unido.
Se você, mulher, acredita no trabalho, na inovação, na família e num Paraná unido e em paz, filie-se ao PSD Paraná.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Demicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
O lugar que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Voltamos com muito mais futebol!
De volta com o Esporte TMC dessa quarta-feira para Ferramentas Gerais. Pensou Ferramentas? Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Continue participando do programa para concorrer aos prêmios de hoje. Prêmio número 1, torneira elétrica da Enerbras. Prêmio 2, voucher de R$ 125 para você aproveitar no restaurante Almacan. Manda sua participação para cá, você concorre aos prêmios no final do nosso programa. Abre um campo largo aí, o clássico que está em todas, da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. Vamos voltar a falar de Atlético aqui no Esporte TMC. Monique Vilela, o Rodinei tá vindo aí, o Ganso tá vindo aí. Quem mais tá chegando no mercado de transferências do Atlético, Monique?
Será que ele chega voando?
Não sei. Não sei se ele chega voando. Vem migrando.
É, não, o detalhe é o seguinte, vamos lá. Brincadeiras à parte, agora começa, né? Está aberta a temporada de contratações, barra especulações, barra negociações e tudo que o torcedor rubro-negro vai ouvir, porque teremos 51 dias sem jogo na Série A. E é o período em que vai abrir a janela abre em julho e o Atlético vai buscar reforços. Então vamos lá, deixa eu recapitular aqui para o torcedor entender bem e lembrar que o Atlético trabalha com prioridades. Quais são? Dois pontas, isso quem pediu foi o técnico Odair Helman, tá? As prioridades em cima do que o Odair quer e necessita. Dois pontas, dois jogadores que atuem pelos lados no ataque, um zagueiro reserva. Que isso? Vai explodir alguma coisa. É o ETzinho? É você, ET?
Não, ET não,
não é o ET. Enfim, vamos lá.
Caramba! Eu acho que é aquela desgraça daquele reloginho da mesa aí. Cadê?
Cadê o reloginho da mesa? Galera que tá na live não deve estar entendendo nada. Cadê?
Só acaba às 8,
tá no chão.
Caramba, sinal de alerta, hein?
É o Serginho que coloca pra despertar aqui.
Cadê o reloginho? Olá, não sei se a galera que tá em casa tá conseguindo ouvir o barulho. Acho que tá no chão.
É, cara, olha. Nossa, aí, tá, achou. O Lucas achou a bomba.
Tá junto com o Jambu aí.
Cara, tá acontecendo de tudo nesse programa hoje, meu.
Não, hoje tá um hospício.
Não, tem que desligar isso, não tem
cara,
como.
É aquele Jambu que é bonito.
Na minha época tocou o sinal, acabou a aula. Vambora.
Bora.
Partiu?
Partiu.
É o Serginho que deixou.
Tá, vamos lá. Enquanto o Vitão dá um jeito depois aqui de acabar com a barulheira.
Concentra no Ganso.
Foco. Impossível.
Foco nos reforços.
Foco no Ganso.
Dois pontas, um zagueiro reserva, independente da chegada do Bruno Baldini, que eu já vou confirmar aqui e falar mais um pouquinho, mais detalhes. Além também de... Oi! Parou.
Fica aí agora, Nicolas. Fica parado aí.
O Nico que achou. Além de um lateral direito, reserva. Essas são as prioridades do técnico Odair Helman. Foi o que ele pediu para a diretoria. E um centroavante reserva, se né, alguma oportunidade de mercado existir e for interessante para ser o reserva do Viveiros. Mas essas quatro prioridades, como eu falei para vocês, são aí as grandes necessidades apontadas pelo Odair. Então, é em cima disso que o Atlético vai trabalhar. Independente do Bruno Baldini, que inclusive chega amanhã em Curitiba, contratado, a gente já falou bastante dessa contratação, é mais a médio e longo prazo, é uma aposta do Atlético para composição de elenco, o Atlético busca esse zagueiro reserva para a sequência da temporada. E aí muita gente começa a especular nomes, né? Entre eles o do... realmente o Atlético demonstra interesse no Rodinei, que está no Olympiacos da Grécia, mas é muito difícil a contratação porque o Olympiacos não quer liberar o jogador. Ele tem um ano de contrato ainda e o Olympiacos entende que até independente do que se ofereça financeiramente, claro que para liberá-lo agora teria que você pagar para ter o atleta. Ele entende que desportivamente ele é um atleta que está rendendo muito lá e o Olympiacos não está muito afim não de liberar o jogador, não está muito afim de vender. Então, na verdade, é uma negociação difícil. O atleta até quer voltar para o Brasil, o atleta até tem esse interesse, tem a vontade, mesmo reduzindo o salário, porque ele quer voltar para o Brasil, mas ele está atrelado a esse contrato com o Olympiacos. Então, isso é fato, tá? É um jogador que realmente o Atlético fez essa consulta, tem aí, obviamente, conversa com o staff do atleta, mas nada acontece se os clubes não se acertarem. Então não adianta de nada você se acertar com o jogador e não acertar com o clube, que é o time ao qual ele pertence. E é isso que, né, dá para se dizer que tá o pé dessa situação é isso nesse momento. Ganso, não tem absolutamente nada, Portinho. É um nome que, óbvio, vai aparecer. Hoje mesmo eu li, se eu não me engano, Santos, Corinthians, Remo, São Paulo, todo mundo demonstra interesse no atleta, porque o Fluminense confirmou, né, que ele não joga mais lá para não bater os 12 os 13 jogos, perdão, e não poder atuar mais em nenhum outro clube. Então, esse é o fato com relação ao Ganso. E a busca do Atlético, como eu falei também, ela se concentra naquelas quatro situações: zagueiro, lateral direito e pontas. Nesse momento, o Odair Helman não vê a necessidade de trazer jogadores para o meio-campo, seja volante, seja um meia mais de criação. Isso nesse momento. Se surgir algo no meio do caminho, pode até acontecer, mas não é a prioridade. O Odair quer primeiro estancar esses problemas que ele tem de elenco, e não precisamos nem dizer que realmente zagueiro é um problema, pontas também é algo que ele tem muita necessidade, para depois pensar em mais reforços, em algo de composição de elenco. É assim que o Atlético trabalha a partir de agora. Todas as contratações vão passar pelo aval do técnico Odair Helman, que está ajudando na busca por reforço. Ele é como se fosse um coordenador técnico também, uma função que o Atlético não tem essa figura desde a saída do Paulo Autori lá em dezembro de 2024. E o Odair, ele vai participar de todas as decisões, até porque ele tem todo o seu perfil e estrutura de jogo, e em cima disso é que as contratações vão acontecer.
Valeu, Monique Vilela, falando de Atlético aqui no Esporte TMC. Tinha uma galera mandando mensagem ali já perguntando do Ganso, mas por enquanto não tem nenhuma negociação aí com o meia que tá deixando, aparentemente tá deixando o Fluminense. No Jogo ou na Estrada, imprevistos acontecem. Com a Alamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 992181684. Desde o começo do ano, nós estamos falando dessa janela do meio, né, Serginho? Mas desde a primeira vez que eu te cumprimentei aqui lá em janeiro, eu falei, cara, Serginho, bem-vindo.
Primeira pergunta foi essa, né?
Que prazer ter você aqui com a gente. E o Atlético vai precisar contratar no meio do ano, hein?
E a Monique tem, desde aquela época, ela tá falando a mesma coisa, né? Verdade. Hoje eu achei que hoje ela ia dizer:
veio o Ganso, veio.
Outro, fulano de tal, alguma coisa nova, né? Não, ela só tá dizendo que as posições que precisa, que o Odair quer. E continua a mesma coisa. Até agora não mudou absolutamente nada desde janeiro e continua precisando, para mim, os zagueiros desesperadamente, né? Com todo respeito a essa contratação, acho que o Atlético tem que fazer a contratação para frente, né? Com expectativa de futuro, de médio e longo prazo, mas ele precisa de curtíssimo prazo, porque já era para estar aqui, né? Desde janeiro, né? Esse outro zagueiro, né? Então, Não pode parar nesse aí, porque, cara, seria um crime, né, o Atlético jogar fora uma campanha que está tão bonita até agora por falta de elenco no segundo semestre. O torcedor do Atlético vai ficar muito no gás se esse for o motivo do Atlético não chegar onde pode ser que chegue, onde está no momento, né? Ou não chegar, não permanecer, né? No pós-Copa, que vai ser pedreira pra caramba. A gente tá falando desde o começo do ano, também é repetitivo, mas a gente tem que falar. As equipes vão se fortalecer. Muitas equipes com dinheiro, que eles não estão tão bem assim, que vão se fortalecer para o segundo semestre, e o campeonato vai ficar duro. E o Atlético, ok, está apostando nessa base do ano passado, e isso está dando certo por enquanto. Só que nesse primeiro semestre não teve grandes problemas de contusões, de lesões de jogadores, todos do mesmo setor, né? Até teve em algum momento ficando aí com dois zagueiros apenas e tendo que usar um terceiro, que é um dos laterais, como esse terceiro zagueiro, e não tinha, ou quando a gente diz ninguém no banco, é o Léo Pelé lá, porque o Léo Pelé estando ali não é contra o Léo Pelé, eu sou contrário a isso. Eu tenho o maior, máximo respeito pelos jogadores de futebol. Ninguém vai para um clube botando um 38 na cabeça lá do Petralha, me traga aqui pro Atlético, e não foi isso que aconteceu. Ele veio, tem uma história de carreira bacana, jogou boas partidas, outras nem tanto, esse ano não tá bem, e aí tá ali no banco como figura decorativa, me dá essa impressão, né? Então, o Atlético não pode contar com ele, porque cada vez que precisou, não foi ele o escolhido, improvisou-se e tudo mais. Então, ele precisa de outro jogador no setor, né? E esses outros setores que a Monique vem falando, do mais um lateral direito, mais atacantes de beirada, mais um 9, porque, né, tomara, né, não vou bater na mesa aqui, mas o Eltrem não vai jogar 30, ele já não jogou uma partida esse ano, né? Não vai jogar 37 jogos do campeonato, né?
Impossível, né, Serginho? Não tem como.
Vai ser um recorde, eu acho. Eu acho que nunca ninguém. Um goleiro deve ter jogado agora.
Em 2010, o Fluminense foi campeão brasileiro e o Conca conseguiu jogar as 38 partidas. E eu não lembro de outro fato parecido.
Olha, tanto que a gente lembra de 2010.
É uma exceção, óbvio.
É uma exceção total. Então a gente precisa de um pouquinho mais para você ficar competitivo e sonhar com Libertadores. Num ano que o sonho era a permanência. Então, eu acho que as contratações são necessárias, e a gente fica nessa expectativa que um dia a Monique não chegue aqui com esse, porque ela já, isso que vocês ouviram hoje, ela botou do celular.
Tá gravado.
Ela gravou em fevereiro essa matéria ali. E ela só liga ali e coloca, porque é sempre a mesma coisa.
E quando a Monique estava falando sobre isso lá em fevereiro, a gente tinha ainda uma janela até março, né? E ali ficou claro que o Atlético não contratou. Não por uma opção do Odair Helman. O Odair gostaria de contar com mais reforços. Foi uma escolha do clube, que mirou ali dois alvos maiores e mais caros: o Portilla, do Tadieres, e o C3. Só que o que aconteceu com o C3, todo mundo vai se lembrar, né? Da novela, não passou no exame médico, enfim. Um jogador que também, agora no próprio Estudiantes, não conseguiu ter uma sequência. Só que se a gente olhar para essa janela de agora, as necessidades, elas continuam parecidas. Por mais que o Campeonato Paranaense tenha sido um torneio que apresentou para o Odair reforços. Vamos falar do último deles, que é o Claudinho. Claro, ele disputou dois jogos agora apenas no Campeonato Brasileiro, mas pelo que ele mostrou no Paranaense, a consistência que ele tinha na base, combinado com isso, é de se levar muito em consideração que o Claudinho sim pode ser um reforço para a lateral esquerda do Atlético. Eu acho que já é sim uma possibilidade, por mais que ele ainda vá oscilar, é um jogador jovem. Mas mesmo que o Atlético tenha se reforçado com seu time aspirantes, o Bruninho, por exemplo, virou titular, que era algo que no começo do ano não estava no contexto, né? Não estava nesse radar, e já foi até vendido. Então virou titular e já foi vendido. O Atlético, ele precisa reforçar, mesmo que ele tenha construído reforços dentro da sua categoria de base. Porque o começo até da retomada pós-Copa do Mundo, ela vai ser um pouquinho diferente, né? O Atlético tem uma fase de Copa do Brasil e vai fazer, entre jogos de domingo e quarta, até 6 partidas consecutivas, pelo desenho do Campeonato Brasileiro e pelas 2 semanas de Copa do Brasil. E uma das grandes vantagens, na minha visão, do Atlético, isso também cabe ao Curitiba são as semanas livres de treinamento. Vou dar um exemplo aqui. Como o Atlético não jogou essa semana, está conseguindo recuperar dois jogadores, que é o Teran e o Esquivel. Os dois vão ficar à disposição para sábado. Se o Atlético tivesse um jogo nesse meio de semana, eles não jogariam. E a quantidade de jogos também iria variar. Você só consegue contratar o Luiz Gustavo e o Luiz Gustavo dar certo também pelo calendário que você oferece a ele. E olha que ele teve uma lesão agora, não foi nem tanto pela quantidade de jogos, mas pela sequência normal de um atleta já com 38 anos, é isso, né, Luiz Gustavo?
38 para 39, e coincidências ou não, naquele dia, em São Januário, estava um gramado bem pesado, tinha chovido um pouco antes, enfim, acabou sentindo...
Sim, quando você tem atletas em condições especiais, eu coloco o Esquivel e o Teran também nesse pacote, o Esquivel muito menos esse ano, mas o Teran por uma sequência, né, seja pelo tornozelo ou por uma questão muscular, você precisa desse calendário perfeito. Em agosto, o Atlético vai ter uma sequência decisiva, e aí você tem Copa do Brasil, com um duelo difícil contra o Vitória, e Campeonato Brasileiro, ou você faz escolhas, e provavelmente em algum momento você vai precisar escolher, ou você vai precisar colocar o seu time titular a todo momento, mas nenhum time tem atuado 5 jogos consecutivos com a mesma escalação. É impossível, é improvável, isso não tem acontecido. E se você precisar rodar, você precisa de qualidade, precisa de qualidade e de quantidade. E quantidade, o Atlético não tem nem quantidade para o seu sistema defensivo. Então é muito claro que sim, o Atlético precisa se reforçar. O que o Atlético está construindo nesse primeiro turno dá a ele uma tranquilidade para a segunda etapa, pensando no primeiro objetivo, que era não cair. É um ano de volta, é um ano de permanência, sem dúvida nenhuma, e que ainda pode apresentar a possibilidade de uma vaga numa competição internacional. Só que para ter consistência, precisa de reforços, isso é indiscutível. O quarto lugar não pode levar o Atlético a pensar que não precisa se reforçar. E me parece que todas as conversas indicam que o próprio clube reconhece que precisa de contratações, né? O Petralha viajou em um jogo dessa temporada que foi lá no Mineirão. Foi na Arena MRV, né? No jogo entre Atlético e Atlético Mineiro. E ali o que sai daquele bastidor é que a ideia é contratar. Eu acho que é isso que o Atlético precisa fazer para não sofrer na sequência do campeonato e para utilizar essa gordura até por conseguir brigar por coisas melhores no campeonato.
A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe. O nosso canal do YouTube agora é o TMC Esporte. É um canal gigante. É um canal nacional. É um canal que já tem 396 mil inscritos. Vai bater 400 mil já, cara. É coisa, hein? É gente pra caramba. É quase 500 mil de pessoas inscritas no nosso canal do YouTube, porque é um canal que reúne o esporte da TMC de todo o Brasil. Você vai entrar lá, vai encontrar lives da TMC Rio de Janeiro, da TMC São Paulo e os nossos aqui, os nossos programas da TMC Paraná. Sempre vai estar escrito ali de qual lugar que é cada live, é fácil de se encontrar e você escolhe qual live você quer acompanhar. Na TMC Paraná, nas lives do Paraná, você vai acompanhar o Papo de Craque na hora do almoço, o Esporte TMC no fim da tarde, começo da noite, e também as transmissões dos jogos de Atlético, de Coritiba e do Paraná nessa temporada, com a novidade de jogos transmitidos com imagens na segundona do Campeonato Paranaense. A TMC tem os direitos da segundona e transmite um jogo por rodada com imagens, como se fosse a TMC TV. Você assiste ao jogo lá no nosso YouTube. Então entra lá, TMC Esporte, digitou no YouTube, é o primeiro canal que aparece. Se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações e deixa o like. Aperta o joinha aí para você ajudar a TMC a crescer cada vez mais lá no YouTube também. Eu tô de olho no chat aqui com a galera participando. O Luiz tá falando do Rony, assunto que a gente já debateu aqui em outras semanas, né? Também não tem nada a respeito do Rony confirmado no Atlético, não. O jogador continua lá no Santos, tem um belíssimo de um salário lá no Santos e por enquanto, pelo menos, não tem nada de negociação para o Rony retornar ao Atlético. André do Bigorrilho, proponho que o ET faça um dia o programa com a sua voz natural, sem robotização. Caraca. Façam uma enquete com os ouvintes.
A voz dele é muito bonita, cara. Aliás, tem quem escuta a rádio com atenção.
Quem escuta sabe.
Quem escuta sabe. Quem escuta os nossos breaks comerciais aí.
Quem vai nos mercados de Curitiba sabe.
Os mercados também. Tem um concorrente agora, né?
Pegando pesado, hein?
Concorrente não, a gente trabalha pra mesma empresa,
ah,
né?
Ah, entendi. A SAF.
É.
Pô,
a
SAF, vocês querem demais.
SAF dele. É, fala aí com a tua voz verdadeira.
Não posso, cara.
Não, então deixa ela mais grossa, faz ela mais grossa.
Não, eu não sei, cara. No máximo
pessoal.
Que eu dá é...
Deixa eu pôr o
tuor. Isso aí, ó, pronto, bonito.
Ah. Essa é a voz dele, pra quem não sabe.
Essa é a voz dele, natural.
Tuor, pode ser, André. Zé Domingos.
André do Bigorrilho, não queira tirar a máscara do Batman. Deixa ele guardar o segredo.
Deixa.
As sete chaves.
Se não, o que que...
O que que sobra pra ele?
É, vocês querem que...
Se não
que
for eu... esse pequeno mistério.
Querem que seja a máscara? Querem que Robin?
Nossa Senhora.
Ei, o Batman chegou em frente à Batcaverna. O que que ele fez?
Ele bateu na porta?
Ele bate palma.
Bate palma. Ai, 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 que coisa feia, Tuari. Vamos em frente aqui com o Esporte TMC, porque eu quero trazer informações da seleção brasileira. O Brasil se apresentou lá na Granja Comari e fez o seu primeiro treinamento pensando em Copa do Mundo. Foi um treinamento fechado, não teve... Ninguém pôde assistir, nem jornalistas que estão por lá, nem torcida. Mas já rolou o primeiro trabalho da seleção com o Carlo Ancelotti na Granja Comari, lá em Teresópolis, pensando na Copa do Mundo. Quem não participou do treino? Os jogadores que estão na disputa da Liga dos Campeões da Europa, final é sábado, tem dois no Arsenal, o Gabriel Martinelli e o Gabriel Magalhães, e tem um no Paris Saint-Germain, o Marquinhos. Esses não estão ainda junto com a seleção brasileira. Não participou do treinamento de hoje também o Danilo, do Flamengo, porque ele jogou ontem contra o Cusco pela Libertadores da América. O Flamengo venceu o jogo 3-0. E como o Danilo jogou a partida de ontem, hoje ele fez um trabalho regenerativo na Granja Comari, não fez parte do treinamento com o restante do elenco. Quem não treinou também hoje com a seleção brasileira foi Neymar Júnior.
Ai, ai, ai.
Que se recupera de um edema na panturrilha direita. A CBF divulgou.
Sofrido quando? O edema?
Sofrido contra o Coxa no jogo. Foi o...
Queriam anular o jogo e a lesão, né?
Foi o garoto que causou, não foi? O que jogou, o que marcou o Neymar?
O Taverna, não, o Taverna, mas foi lesão
foi sozinho,
muscular.
Foi sozinho,
né?
Foi sozinho. Foi muscular. Ó, a CBF divulgou a seguinte nota. A Confederação Brasileira de Futebol informa que o atleta Neymar Júnior não participou do treino da Seleção Brasileira realizado na tarde desta quarta-feira em Teresópolis. O jogador foi encaminhado a uma clínica na cidade para realização de exames complementares. Nenhuma outra informação será divulgada até o fim das avaliações por parte da equipe médica da Seleção Brasileira. Ponto final.
É, eu acho que diz
meio
muito.
Meio misterioso, né?
É, também, total, né? Porque,
né,
se não fosse um problema, a comunicação seria mais transparente. Nesse caso, eles foram transparentes para dizer que não serão transparentes. Deixando claro que não...
Não vamos falar sobre esse assunto.
Exatamente, que não vai falar sobre o tema.
Será que corre esse risco? Daqui a pouco falarem, ó, tentamos, mas vem João Pedro.
Não,
se eu sou o João Pedro, eu tô na academia todo dia.
Depende do nível da lesão, né? Ela pode demorar aí 2-3 semanas. É, aí cabe ao treinador se ele vai esperar 2-3 semanas ou não, né? Então a verdade é que é muito ruim pro Neymar, que precisava estar usando esses dias pós o jogo do Curitiba ali, pós a convocação, para aprimorar, né, a sua condição física, de força.
E esses dois amistosos,
pra chegar,
né,
na seleção, portanto, os dois amistosos. E, enfim, chegar no dia 13, que já tá aí, bem melhor do que estava até então, né? Então, é um retrocesso para ele, é cada vez mais complicado, né, para a utilização do Neymar com perspectiva de ser útil, né?
Cada jornalista, né, Guilherme, com as suas fontes, mas me chama a atenção, assim, que quem faz a cobertura do Santos tá meio na versão, assim, de que não é nada grave.
Vai, né, dar boa.
Vai
que
dar
é
boa.
A versão Santos, né?
Versão Santos. Quem faz a cobertura da seleção tá falando em um mês aí e tal, pra que ele fique à disposição.
Pô, louco.
É, o grande ponto do Neymar...
Volta pra final.
Sempre foi essa questão física, né? Estar saudável, estar disponível. Porque ele é convocado por isso, né? pela sequência de jogos que ele faz atuando 90 minutos. Essa foi a grande mudança de cenário, desde aquele jogo do Mirassol, que ele não foi jogar e que o Ancelotti foi pra lá assistir, e era pra assistir o Neymar, evidentemente ele não esteve presente. Depois daquilo ele teve uma sequência impressionante, tanto que ele, só contra o Coritiba, a gente viveu esse recorte muito de perto, ele é titular em todas as partidas, inclusive em Coritiba, ele não estava atuando, né, muito nos jogos fora de casa, e jogando quase sempre os 90 minutos, né, Nico?
Nos dois primeiros jogos, sim.
Sim.
Depois saiu naquela sim, polêmica.
Saiu quando não queria sair, né?
E ainda bem que saiu, porque foi ali que ele machucou, não. E se ele volta, provavelmente...
Quarto árbitro é um anjo da guarda, é o anjo do Hexa, como tu
falou. É a teoria do cara que voltou no tempo, né?
É, exato.
Pra tirar aí.
Estaremos de olho aí no que vai acontecer, lembrando que o Brasil treina amanhã, treina sábado, treina sexta, e no sábado tem jogo da seleção, no domingo tem jogo da seleção brasileira contra o Panamá no Maracanã. Jogo 6:30 PM, é a despedida do Brasil da torcida, né? O último jogo que o Brasil faz antes de viajar para os Estados Unidos.
E seria muito um jogo pro Neymar, né? Porque o Ancelotti, claro, já anunciou que vai rodar os jogadores, porque, claro, ele tá encarando como preparação, mas tá encarando mesmo como despedida, essa coisa da energia, da conexão. A CBF tem feito isso, né? Apostou até numa arquibancada para a convocação da seleção ali, e quando há a convocação do Neymar, há uma comoção popular, só que o Neymar vai estar fora. Eu acho que agora a gente vai para a parte prática, que é o fato dele não ter uma regularidade física, que é o que sempre o separou da seleção. Agora ele está lá e a gente vai aguardar as informações da CBF, que já disse que não vai falar sobre isso.
Joga domingo contra o Panamá, viaja segunda-feira para os Estados Unidos, onde começa ali a sua preparação lá no território americano já para a Copa do Mundo. No outro domingo, 6 de junho, tem mais um amistoso contra o Egito, seleção que está na Copa do Mundo também. Brasil e Egito em Cleveland, lá nos Estados Unidos. E aí, no dia 13 de junho, que é no outro sábado, o Brasil estreia na Copa do Mundo contra Marrocos em Nova Jersey. Mesmo estádio que vai receber a final da Copa do Mundo. Então, tem um bom tempo de preparação aí o Carlo Ancelotti. Acho que é uma das nossas esperanças, assim, né? Ele vai ter um... Ele é um grande treinador, acho que disso ninguém duvida. E ele vai ter um bom período aí junto com os jogadores para preparar o Brasil para a Copa.
É, e porque se a gente pegar pelo número de jogos, foram pouquíssimos com ele até agora. O Neymar, por exemplo, ele não testou o Neymar. E eu não tô falando de teste técnico aqui pelo talento do Neymar, mas como funcionaria coletivamente? Ele tem uma ideia, né? Na teoria, ele vai escalar o Neymar como um centroavante ou como o falso 9, mas ainda ele não conseguiu praticar isso. E não terá, possivelmente, essa abertura, né? Esse cenário para ele testar em campo, na prática, para ver como que fica com o Neymar.
Pensou ferramentas gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Vamos voltar a falar de Coritiba aqui no Esporte TMC. Nicolas França, o Coxa encontrou um reforço dentro do elenco. O Thiago Santos, tava meio de lado, o Fernando Seabra resgatou o cara e ele tem se tornado peça importante do Coritiba nas últimas rodadas de Brasileirão.
Eu até trouxe, Porto, quando ele foi contratado no início do ano, informações assim de bastidores que ele vinha para ser uma peça de reposição pela experiência, para ajudar no dia a dia, para duas situações, né? Prioritariamente de zagueiro, que é a função que ele estava fazendo mais nos últimos anos de carreira, já pelo Grêmio, depois especialmente pelo Fluminense, mas também podia jogar como volante, pesou isso também para a contratação do atleta fazer duas funções, né? A maior parte da carreira dele anteriormente, ele que já está nos últimos anos aí da sua trajetória no futebol profissional, tinha sido construída jogando exatamente como volante. E as primeiras vezes que entrou, o Thiago Santos foi como zagueiro, ainda lá no Campeonato Paranaense, e em algumas oportunidades, especialmente o jogo contra o Operário, jogo da volta das semifinais, um empate por 2-2 no Couto Pereira, quando ele é titular como zagueiro, não tendo uma boa atuação. A partir dali ele perdeu um pouquinho do espaço, voltou a ter que recuperá-lo no dia a dia dos treinamentos, mas no meio de campo que outros jogadores não se firmaram, né? Inclusive contratações que foram feitas para essa temporada, o William Oliveira teve aquele problema de ser vaiado pela torcida, o Fernando Sobral em nenhum momento deu mostras assim de que poderia ser o titular, o Alisson foi comprado lá do Atlético para permanecer no Coritiba e até teve alguns momentos, mas uma queda impressionante também física e técnica. E aí o Thiago Santos apareceu a partir do jogo contra o Santos lá pela Copa do Brasil, jogo de ida, apareceu como titular, dando conta do recado, né? Com atuações sólidas quando é chamado, e foi um dos destaques, inclusive agora na vitória sobre o Bahia por 3-2, foi um destaque também no jogo anterior, inclusive na marcação do Neymar, nos dois jogos, aliás, que o Coritiba realizou fora de casa, né, diante do Santos, do Neymar, um pela Copa do Brasil e um pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Seabra falou exatamente isso, assim, que enquanto estamos no período entre janelas, ele procura reforços dentro do próprio elenco e encontrou ali no Thiago Santos um cara que poderia dar uma resposta no meio de campo, né, uma função que ele já não via fazendo há algum tempo, inclusive precisou se readaptar.
Toda vez que a gente vê um jogador se desenvolver dessa forma é também um objetivo nosso, porque a gente tem as janelas, tá certo? E a gente tem uma competição muito forte de mercado. E enquanto nesses períodos, o que a gente tem que fazer para melhorar a nossa equipe, além das coordenações, é melhorar individualmente os jogadores. Então você vê o jogo que o Moledo fez contra o Santos na Arena Corinthians, os jogos que o Thiago vem fazendo. E o Thiago passou por uma transformação, porque há muito tempo ele jogava só de zagueiro. Só que aí é o jogador com as características que tem num contexto novo. E aonde nesse contexto ele pode ser mais importante? E ele está sendo muito importante nisso. Mas para isso ele precisou primeiro passar por um tempo aonde que a gente pode usar ele melhor. Depois ele treinar para se capacitar, condicionar em todos os sentidos, físico, técnico, tático, psicológico, para voltar a jogar de volante. E aí, quando você vê jogadores que são experientes, tendo a capacidade de trabalho, de ainda buscar se potencializar e evoluir, isso mostra o que é a cultura de trabalho dentro do clube. Isso mostra quais são os valores da gestão do clube, que não é só o trabalho da comissão técnica e do Fernando Seabra, né? Então, é algo muito maior que está por trás, é de uma gestão que valoriza treinamento, valoriza trabalho, não abre mão de disciplina com treino, não abre mão do treino de força, não abre mão do treino complementar depois de um jogo quando ele é oferecido. E isso tudo vai criando os estímulos, o ambiente para que todos possam evoluir.
Fernando Seabra sobre essa reaparição, né, do Thiago Santos, e a explicação também, né, que precisou se readaptar, atuar numa função que já fez muito na carreira, exercia esporadicamente, mas se acostumou nos últimos anos a jogar como zagueiro. Aliás, é um caminho diferente do Jaci, né? O Jaci chega como volante pro Coritiba e como zagueiro é que ele explode, né, a partir do ano passado. O Thiago Santos chegou mais para atuar como zagueiro, mas na explicação também do treinador, né? O contexto levou ele a ser utilizado no meio de campo, né? Alguns atletas não estavam dando a resposta por ali e foi ali que ele tomou conta da posição nas últimas partidas. Pô.
Valeu, Nico. Falando aí do Thiago Santos, uma surpresa que já estava no elenco e de repente começou a ganhar mais espaço aí com o Fernando Seabra. Rossul, rolamentos, correntes e correias. Tecnologia movendo a indústria. Acesse rossul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515. É por essas e outras, Serginho, que o futebol é dinâmico. Não é? O cara tava esquecido, pô.
Tava esquecido. E quando foi colocado ali, todo mundo ficou, pô, tá maluco.
Será? Que loucura.
Quando sai a escalação do jogo contra o Santos, e até foi uma surpresa ali, né, naquele momento. É porque o Seabra poupou alguns jogadores, lançou o Thiago. E aí todo mundo ficou preocupado.
Porque as atuações dele como zagueiro foram muito abaixo, né? Não vou dizer que ele jogou muito mal, assim, mas digo é que tá muito abaixo do que os outros vinham fazendo.
E um jogo, né? Que foi contra o Operário. No 2-2 no Couto Pereira, ali ele vai mal mesmo.
Vai mal,
e ali ele perde espaço.
O primeiro gol é diretamente de uma falha dele, né? O primeiro gol do Operário. Assim,
tudo bem, toda essa explicação vale. A grande explicação, na verdade, é assim, que os outros jogadores que jogaram na função não deram conta da posição. Senão, em nenhum momento ele iria pensar nisso. Pensou, mas é um mérito, né, do treinador. Foi lá atrás e testou e deu certo e tá mantendo. Inclusive, nesse último jogo, jogou muito bem. Contra o Bahia, aí foi um jogo onde ele teve assim, uma atuação com bola boa, saindo pro jogo, aparecendo, roubando essa bola e já saindo para jogar e tal. Então, primeiro, ele vai se readaptando na posição que é a posição de origem dele. Nunca foi um grande meia para sair para o jogo e para frente, fazer passes, etc. Mas é um cara que tem um poder de marcação, de antecipação muito, muito bom, inteligente para esse sentido, né, para essa forma de jogar. E tá se tornando fundamental. Ele alia muitas coisas. Ele aumenta a estatura nas bolas paradas. Ele é um jogador de uma marcação forte. Então esse setor de meio na frente da área fica sempre guarnecido. Evidente que vai falhar um dia ou outro. Isso não é por isso que ele nunca vai errar, mas enfim, é um jogador que vai somando as suas qualidades ao que o Curitiba precisa. E aí o treinador vai cada vez mais dando a ele o espaço que ele quer, né? Ele veio para ser zagueiro, mas tá feliz da vida de ser titular como volante, pode ter certeza disso. Volante já com uma certa idade, o cara corre muito, né? Então você tem um desgaste muito grande, então ele também, né? Vai ter muito desgaste físico. Então todo esse período de jogos que faltam um jogo e mais 20, né? Depois da Copa. Então para jogar de volante 20 jogos consecutivos é complicado. É verdade que ele vai tomar cartão, que vai... Tomara que não, mas que pode ter uma lesão ou outra, mas pelo menos aí umas duas remessas e três cartões aí ele vai levar até o final do campeonato. Não vai ficar fora de um jogo ou outro. Mas é um destaque interessante, né? O Curitiba acha um jogador dentro do seu elenco ali que ninguém, acho que nem ele mesmo esperava, né?
Faz, eu acho que é algo que merece aplausos pro Seabra, né? Que encontra dentro do plantel ali uma solução.
E acho porque a posição também é inesperada. A gente poderia esperar que o Thiago Santos fosse uma surpresa por alguma contingência do sistema defensivo. Porque o Thiago tem ali bons momentos no Fluminense jogando como zagueiro, né? Só que daí também como tudo na vida, sempre vai depender do contexto que o jogador está inserido. Pro Fluminense, era um contexto que privilegiava o estilo dele, né? Porque o Thiago Santos, ele, apesar da idade, é um jogador com uma capacidade física bem interessante. Ele é um jogador muito rápido, diferente do que a idade pode sugerir. Ele tem muita velocidade. E no contexto do Curitiba, de um time que marca mais no campo de defesa e que normalmente, quando vai adiantar sua marcação, por exemplo, nesse jogo contra o Bahia, o Curitiba adiantava a marcação e quando fazia isso, a marcação virava individual. E aí o Thiago Santos, ele se destaca nisso. Contra o Neymar, ele teve duelos lá em Itaquera, que ele foi muito bem. No jogo da Vila Belmiro, que é esse primeiro jogo que o Nicolas chama atenção, ele também vence vários duelos. Claro que o que vai viralizar é uma caneta, né? Ele leva ali uma caneta do Neymar, mas ele ganha a maioria dos duelos. Então, o contexto também está carregando o Thiago Santos para esse status de reforço. Mas, cabe a ressalva e o alerta. O Curitiba precisa de um 5. E de um 5 para ser titular. E um 5 que tenha maior capacidade para elaborar jogo tecnicamente, inclusive.
Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. O Robert Souza está chegando com informações sobre um evento que vai acontecer aqui em Curitiba no segundo semestre, que vai envolver grandes lendas do futebol mundial. O principal deles é Ronaldinho Gaúcho. Fala, Robert.
Eventos envolvendo ex-jogadores de futebol estão em alta pelo país. Curitiba está na rota destes grandes eventos. E o Galácticos Game foi anunciado nesta quarta-feira e tem como principal figura Ronaldinho Gaúcho, pentacampeão mundial e que dispensa maiores apresentações. Koba Kobayashi é o fundador do Galácticos Game e falou sobre como é trabalhar com o bruxo.
Legal, cara, assim, eu não consigo fingir costume, né? Sempre quando a gente tá ao lado dele, assim, é algo icônico, que a gente pretende cada vez mais estar próximo, mas a gente tem uma conexão de confiança, a gente já trabalha muito tempo. E tendo um produto, que é o Ronaldinho Gaúcho, como foi falado aqui anteriormente, foi considerado a maior marca de esporte do mundo, pra mim é uma honra.
Continue com a gente, já voltamos.
Grandes estados, cidades, enfim, e estádios. E um evento desse, por mais que é o Ronaldinho Gaúcho, que ficou marcado gerações, tanto eu, quanto as pessoas que não viram ele jogar, vão estar lá, até os, né, os mais experientes. Então é um evento familiar. Assim como tem um impacto econômico, que a gente quer fazer o evento solidário para arrecadar alimentos, a gente quer também que seja um público familiar, que a família consiga se programar para ter uma tarde feliz.
O evento está marcado para acontecer no dia 3 de outubro, um sábado, na Arena da Baixada. Para um bom vivan como Ronaldinho Gaúcho, não poderia faltar o seguinte questionamento.
Você está morando aqui em Curitiba, já conhece um pouco da cidade, para onde você levaria o Ronaldinho para um rolê aleatório aqui na capital paranaense?
Onde eu levaria ele aqui em Curitiba, cara? Não posso deixar de fora o meu parceiro que me abraçou desde o começo. Hard Rock Café é um dos locais que, inclusive, eu não só traria, como ele vai vir, né, no Jantar das Estrelas. Então, além daqui, eu ainda preciso conhecer um pouco mais. É que minha mente, minhas conexões aqui é muito no business, é muito reuniões, é muito um pouco formal, né? Mas ele gosta um pouco mais fora da curva, então eu vou ter que analisar um pouco mais essa ideia e ver onde eu posso levar ele além do Hard Rock.
Bem, fica tranquilo, Recoba. O nosso ET vai preparar uma lista de lugares de ótima procedência para o bruxo conhecer aqui na capital paranaense. E fica o convite para todos. Galácticos Game, dia 3 de outubro, na Arena da Baixada, para quem quiser ver ou rever Ronaldinho Gaúcho em ação.
Ronaldinho Gaúcho, mágico da bola, vai vir jogar em Curitiba. Em outubro estará na Baixada para o Galácticos Game. Promessa de outras grandes estrelas do futebol mundial, aí outros grandes jogadores vão estar também nesse jogo na Baixada, um jogo que vai arrecadar alimentos para instituições de caridade. Promete ser bem legal aí o evento com a presença de Ronaldinho Gaúcho. Sobre onde levá-lo em Curitiba, Itezinho, aí é com você. Onde será que dá para levar ele, hein?
Acho que você já sabe, né,
cara? Cara, ele não é gaúcho, pô. Tu leva ele num show do Maragatos, pô.
Ou comer uma costela, pô.
Acho
não que vai levar ele no museu, essas coisas, que não é muito
não. Levar na biblioteca pública.
Gente,
isso é bom.
Esse negócio de livre cultura aí, tô fora. Esse negócio, o negócio é costela.
Um pagodão bom.
Isso.
Sem dúvida.
Também,
isso,
né?
Uma
também.
Costela na madrugada.
Um bom,
né,
pagodão com o Ronaldinho Gaúcho, uma costela isso. Na madrugada, ó. Luiz Fernando. Que tá falando aqui, ó, tem que levar no Gato Preto, pô. Claro, tem que levar no Gato Preto. Até porque tem até a camisa nova do Coxa, né? Tem uma homenagem.
Lá tem até costela, né?
Tem homenagem aí ao Gato costela. Preto. Comemos aqui esses dias também.
Gato Preto.
Comemos
é vida.
Esses dias aqui, uma belíssima costela.
Vida.
Ele vai gostar, não tenho a menor dúvida, né?
Não,
porque
já
o
tá
bruxo,
certo.
Ele é brabo, né?
Não, deixa aí, eu vou mandar fechar o Gato Preto lá, só pra nós lá. Né?
Ah, se falar que ele vai, né?
Se quiserem ir, não sei, de repente, se vocês quiserem ir.
Ah, eu quero, cara. Pô, imagina aí, comer uma costela no Gato Preto com o Ronaldinho
Gaúcho. Claro.
Vocês comeram a costela aqui na rádio, né?
Sim.
Se quiserem beber água da fonte, daí a gente vai.
Aí tem que ir lá, né? Tem que ir lá, né?
Direto da fonte.
Sabe onde mais dá pra levar o Ronaldinho Gaúcho? Aqui no Osni.
Ali, ó.
Pô, aqui do lado, um bolinho de carne.
Épico ali.
Bom demais.
Eu não sei, acho que ele não.
Eu tô desde janeiro aqui, nada de Osni, hein?
Cara, vamos marcar, hein? Vale.
Ele não gosta da galera aqui da Transamérica.
Não, ele não gosta muito de mim.
O dia que o programa vai até às 7, Serginho, você vai junto.
Olha o Serginho, cara.
Então, temos que levar ele pra ver o Serginho. Temos que levar ele pra ver o Serginho se apresentar, né, Serginho? Fazer um som pro Ronaldinho Gaúcho.
Fazer um som pro Ronaldinho. O Assis era parceiro, né? Joguei junto com o irmão dele, né, com o Assis. Mas o Ronaldinho, eu conheci ele, era molequinho de nada, né? Então não o conheço pessoalmente.
Levar ele também pra ouvir o Serginho tocar. Então, vou ter que ver o Serginho cantando, tem que ver o ET tocando nos Maragatos, tem que comer a costela do Gato Preto, tem que comer o bolinho de carne do Osni. Tem que levar ele no Almacan.
E comer a
melhor
Bajo.
Comida árabe de Curitiba é no Almacan.
Tem que ir na Bajo.
Tem que levar ele comer na Bajo, uma ele lasanha. Que jogou no Milan.
Uma lasanha.
Conhece bem de comida italiana, então levamos ele lá. Na Bajo.
Tem que levar ele na BYD pra conhecer os carros com seguro mais barato do Brasil, segundo o Rogério.
Verdade. Vamos fazer um churrascão pra ele com a galera da Torres, Casa de Carnes, aqui na rádio. Aqui.
Dá um banho nele com o Enerbrás.
Isso.
Também.
Uma ducha
Enerbrás.
Quer mandar um voucher na casa
Faz
do
um
Zé.
Exame do coração.
Casa do Zé pra comer também um espetinho.
Isso. Constantine pra fazer um exame.
Hospital Constantine.
Te chamo no motel, fazer um churrasco no motel
também. Tintas Virgínia, motel. Hotel Taiô, Vinhos Campo Largo.
Isso, tomar uma.
Pra festa da facu, pro almoço de domingo.
Biocontrol, caso ele esteja com alguma questão na casa dele. Hospital Hipo, para ele cuidar da garganta.
O nariz depois aí, né? O nariz.
Tudo isso. É a Demicon, né?
Fazer um consórcio.
Vender um consórcio. Tá precisando, né? O Ronaldinho, que ele deve estar tá precisando poupar. Quem não precisa?
Não sei se ele tem algum imóvel ou não.
Lógico que dá.
Michele.
É.
É, Michele.
Né? Materiais, materiais.
Que poderia ir lá,
Michele. Tá reformando alguma coisa com a casa dele, com o sítio.
Dá pra comprar parcelado, né? Tem a promoção aí.
Condor.
Comprar uma lixa.
Trocar figurinha.
Ele vai no Condor trocar figurinha, conhecer a Nádia.
Isso, a Nádia. Cara, tem muita gente do Brasil vindo pra conhecer a
Nádia. O Ronaldinho tá chegando aí, a gente leva ele lá. O
Ronaldinho tá chegando aí, né?
Que mais? Ford Barigui.
Vai lá e compra um Ford, mas daí já vai de BYD, vai de Ford junto, né?
Vai de tudo.
Segundo o Rogério, seguro mais barato do Brasil.
Exatamente.
Então, tem várias coisas.
Neo Dente, pô!
Pô, Neo, arrumou
pô, meteu um sorrisão no Ronaldinho, ele é famoso pelo sorriso.
Ele não tinha o dentão dele lá?
Tinha, tem ainda.
Não, e se der tempo, ele vem no Esportes TMC.
Isso, vamos trazer ele aí, dar uma entrevista pra gente também.
Aí, se der tempo mesmo, ele vem no Papo de Craque participar do Mano a Mano.
Isso, podemos fazer o Mano a Mano, Ronaldinho, Barcelona de Ronaldinho. É? Contra Internacional de Perdigão.
Isso. É,
esse já deu o Inter.
Esse já fizeram, né? Esse já fizeram.
Aí já passa no estúdio, grava um esse multiloja.
Esse já fizeram. É. Isso
aí. Vai no estúdio, grava um multiloja pro Edgar ficar com ciúmes. Uhum. Que é o Edgar, o locutor oficial da multiloja.
Parabéns.
O Edgar, o locutor oficial da multiloja.
E o Jambu? A Monique levou embora?
Cadê o Jambu?
A Monique levou embora.